E a nossa série sobre moda começa falando sobre o marketing e a moda. A moda atende ao desejo das pessoas, mas cada um tem um desejo particular quando se fala da moda. E como produzir algo para um público que é tão particularizado e ao mesmo tempo gosta, em alguns momentos, das mesmas coisas. Para falar sobre esse tema, eu falo com a consultora de negócios da moda, coordenadora do curso de design de moda de Belas Artes, da Belas Artes em São Paulo, e mestre em comunicação, Valesca Nakade. Valesca, boa tarde.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo jóia. Agora vamos falar um pouquinho de moda e das pessoas. Quando a gente fala de ter na moda algo que as pessoas se identifiquem, a gente tem hoje as pessoas amando as suas particularidades, seus interesses pessoais. Elas querem ser singulares. E a indústria têxtil, ela é uma indústria de larga escala. Como é que se associa uma grande produção ao desejo tão particularizado das pessoas quando se fala de moda?
Então, quando a gente fala dessa singularidade, a moda vai ter duas facetas, né? Então, essas pessoas, elas vão buscar individualidade, mas elas têm a necessidade de integração social. Para que ela tenha essa integração social, ela vai buscar um estilo de vestir, que vai ser essa assinatura dela, né? E que vai fazer com que ela se inspire nessa sociedade. Então, esse estilo, ele é único, mas ele faz parte de um grupo também. Ninguém é totalmente um estilo único, né? Então, vai ter um estilo esportivo, vai ter um estilo mais rock and roll, vai ter um estilo grunge, um estilo mais clássico. Então, vai depender muito em que projeto ou em que grupo ela quer se inserir.
Agora, como é que a gente associa esse estilo? Como é que se estuda as pessoas? Quer dizer, eu tenho que entender muito bem em que sociedade nós estamos e quem são essas pessoas. Como é que eu chego nessa fonte?
Então, tem um autor que chama Solomon. Ele fez com que a gente tivesse alguns padrões, né, de reconhecimento e como a gente ia inserir essas pessoas nesses padrões. Então, a gente vai, um desses padrões seria o estilo de vida da pessoa. Fora o estilo de vida da pessoa, a gente vai olhar para outros fatores, fatores sociais, fatores pessoais. Então, a gente vai fazendo o desenho, né, desse grupo de pessoas para ver quais são os padrões que mais se repetem, para que a gente insira elas dentro deste grupo e consiga falar, olha, esse aqui ele é mais esportivo, esse aqui ele é grunge, ou esse aqui ele vai ser um estilo mais rock and roll, para que a gente entenda um pouquinho melhor disso. E são padrões de consumo também. O horário que ele gosta de consumir, se ele gosta de loja de rua, se ele gosta de loja de shopping, se ele gosta de ser abordado, se ele vai gostar de uma loja de autosserviço, como, por exemplo, essas lojas esmagazinhas. Né? Então, a gente vai vendo os padrões de consumo para ver o que melhor se encaixa, e as marcas já são desenhadas para atender esse tipo de consumidor.
Agora, quando a gente fala das marcas, né? As marcas têm um padrão, elas acabam significando uma identificação, mas ao mesmo tempo uma seleção. Certas marcas lembram certas pessoas, lembram certos comportamentos. Aí eu vou fazer aí uma brincadeira do ovo e a galinha. As marcas se adaptaram às pessoas? Ou as pessoas nasceram, as marcas nasceram destas pessoas? Quer dizer, quem acabou gerando quem nessa história? Existe um estilo que as marcas geram ou existem pessoas com seus estilos que as marcas incorporam?
Existem pessoas que existiram que as marcas incorporam. Só que o consumidor, ele não tem ideia de quantas mensagens eles nos enviam, de quantos padrões eles vão mostrando para a gente vai estudando, porque o comportamento de consumo dele é ele é assim. Só que a gente, né, como estudioso, a gente começa a desenhar e a estudar esses padrões para associar a uma marca e criar uma marca que faça com que ele tenha desejo, e ele vai falar, nossa, como essa marca me conhece tanto, como ela sabe tudo que eu queria. Mas foi o tempo inteiro esses consumidores que nos passaram essas informações. A gente sempre vai na fonte, é a análise e o estudo do comportamento do consumidor.
Ô Valesca, entre conhecimento, esse conhecimento que você falou, do consumidor, e a criatividade, a arte, o que que pesa mais? Porque tem a moda ligada ao artista, à criação, mas também tem ao conhecer para quem se cria.
Então, assim, é muito... Hoje tem, né, os designers que são autorais e tudo, mas mesmo dentro desse estilo dele, se ele não seguir uma necessidade, um padrão de comportamento, um estilo, ele não vai conseguir angariar tantos consumidores. Então, ele vai ter os seguidores dele, e ele vai ter um ateliê, vai ter como, por exemplo, o Alexandre Ascovitch. Ele é maravilhoso, um designer maravilhoso, e ele tem um sexto de seguidores. Mas, assim, se quando a gente vai falar de consumo de massa, quando a gente vai falar mesmo de produção em escala, de planos de moda, a gente tem que ter um grande número de pessoas consumindo para que vire moda de fato e para que gere essa máquina, para que gire essa máquina. Então, se você não atender a determinadas necessidades desse consumidor, você vai ter só aquele grupo que vai te seguir e não vai te gerar tanta lucratividade como você entende, como uma marca que ela vai querer estar como, por exemplo, uma C&A que está em 368 pontos de venda. Ela quer gerar muito consumo. Então, para que a gente gere esse consumo, a gente precisa entregar o que aquele consumidor, o que aquele estilo, o que aquele padrão de consumidor quer.
Agora,
mas vai ter criatividade, né? Com certeza.
Agora, quando se fala de criatividade, se fala dessa capacidade de atender o consumo, de entender o consumidor, a gente tem as empresas brasileiras, as marcas que estão no Brasil. E existem as marcas internacionais, algumas delas com sede na Europa, que são vistas como um caminho a seguir, como um modelo a seguir. Nós temos muita criação brasileira, nacional, que tem padrão internacional. Se nós temos uma competitividade à altura, ou ainda a gente tem muita coisa para aprender?
A gente tem muita coisa para aprender, mas, ao mesmo tempo, já estamos ensinando muitas coisas. Então, por exemplo, dentro dos segmentos, a gente vai estar falando de moda praia, surfwear, a gente está ensinando muita gente. A gente está ensinando muitos países a como fazer, quanto é que eles vêm fazer pesquisa aqui no Brasil. E em outras áreas, a gente está aprendendo também, mas, assim, criatividade, o brasileiro tem muito. O que agora começa a ser predominante, tem isso, as empresas não estão conseguindo se manter no mercado, é fazer a gestão, é fazer uma gestão correta, né, de um produto certo, de pensar nesse consumidor, na identidade da marca, no estilo, e não só ficar copiando. Porque mesmo dentro de um consumo de massa, você pode ter sua própria identidade e imprimir o seu design, imprimir a sua criatividade. Então, nisso, é mais um modelo de gestão do que dentro da criatividade. É colocar a criatividade dentro da gestão do design. É isso que eu entendo.
Então, no marketing, o que a gente não pode fazer é... a ideia da empresa X deu certo. Então, ela vai começar a ditar as demais. Essa criatividade, essa capacidade de ter uma identidade própria de um produto, de uma empresa, de gestar um produto que seja dela, original, ou que, pelo menos, ela tenha um conhecimento de quem é o seu cliente, isso requer comprometimento por parte das empresas. Nesse mundo em que todo mundo quer um resultado rápido, bastante competitivo, como é que se chega à originalidade, a gestar bem, de forma rápida, e se tem resultados rápidos, já que os empresários brasileiros adoram coisas do tipo aqui e agora, prontas?
É planejamento, né? Tudo é planejamento. Então, planejamento de coleção, planejamento da empresa, planejamento de compra, se eu estou falando de uma moda de varejo, né? Assim, entender que não é só imediatismo. Imediatismo, de repente, uma empresa ela vai ganhar muito dinheiro com um produto, que ela vai na onda do outro, só, todo mundo vendendo legging, vou fazer legging e de estampa, de bolinho, o que for.
Você chegou no ponto que eu queria te fazer a seguinte pergunta. A gente falou do profissionalismo, da necessidade de uma boa gestão das empresas, para elas serem originais, não simplesmente ficarem buscando um modelo pronto. Você falou até da legging, né? Tem gente que...
Uhum.
E aí eu queria que você continuasse só essa questão da legging, porque depois eu queria te fazer uma pergunta, você pode continuar na sequência. Nós estamos preparando profissionais, por exemplo, na academia, em relação aos cursos relacionados à moda para isso?
Estamos. Hoje, sim. Hoje a gente já tem 22 anos de escola de moda. Então, são escolas profissionais. Até então, muitas pessoas fizeram muito bem feito, né? Com um aprendizado que eles iam tendo, outros modelos. Mas hoje, a gente pode dizer que as escolas do Brasil elas estão preparando muito bem. Principalmente, assim, com essa ideia do empreendedorismo, com a ideia de gestão mesmo do design, e não somente do estilo, porque não adianta nada trabalhar o estilo, criatividade, se ela não for aliada à gestão. Hoje, nesse mundo de hoje, não tem como ser profissional sem saber gestão.
Valesca, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigada a vocês. Um beijo.
Conversei com Valesca Nagade. A Valesca Nagade é consultora de negócios de moda, coordenadora do curso de design de moda Belas Artes em São Paulo, mestre em comunicação. Falamos sobre o marketing na moda e a produção dos produtos ligados à indústria têxtil, principalmente ligados à produção da moda, para um público que é cada vez mais segmentado, mas que é uma produção em escala. Como atender ao desejo do indivíduo que gosta de algo para si, mas ele pertence também a um grupo grande de pessoas que desejam também a mesma coisa. Como encontrar essas pessoas? Ela fala de como as pessoas dão pistas do seu comportamento no cotidiano e quanto que essas pistas, com os meios de comunicação, com a forma como elas se expressam, servem de matéria-prima para a produção de um produto mais personalizado. No caso da moda, da indústria têxtil. Essa é a nossa série Moda. E amanhã nós vamos conversar com Lúcia Vander. Ela é especialista em eventos de moda. E agora surgiu um novo tipo de evento na indústria têxtil. O evento online, o evento digital. Esse é o nosso tema de amanhã na nossa série sobre moda.